Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Simplificando Assuntos. E na data de hoje, vamos mudar um pouquinho o nosso conceito aqui do podcast, como foi os primeiros episódios. Vamos trazer alguns quadros diferentes, com um pouquinho mais de interação para vocês, para não ficar aquela coisa tão maçante de ficar ouvindo toda hora só informação. Eu vou começar hoje uma série de episódios abordando o tema de arte. Vou trazer alguns convidados durante esse mês de maio para a gente poder falar sobre isso. O meu primeiro convidado, que é do episódio de hoje, é um amigo muito querido meu, muito próximo também, que é o Pedro Portuga. Nós discutimos um pouco sobre o que é arte, o que a gente tem de conceito de arte e algumas peculiaridades também que a história aí nos proporcionou para fins artísticos, né? A gente vem trazer um pouquinho da nossa opinião, um pouquinho de informação também sobre o que a gente tem de conhecimento na arte. A gente abordou isso de uma forma mais geral nesse primeiro episódio, porque a arte ela abrange muitas e muitas outras regiões que não foram citadas nesse episódio. Mas isso vai ser muito bem definido, elaborado e explicado no decorrer do mês. Pretendo fazer aí quatro episódios voltados para a arte, fechando um mês com cada tema. Esse primeiro mês a gente vai começar com o tema de arte. Eu já tenho alguns convidados selecionados e a gente vai começar a fazer esse tipo de conteúdo. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, desfrutem disso, se curtirem. Por favor, enviem feedback, compartilhe a mensagem. Isso é muito importante aí para a divulgação e o desenvolvimento do canal, que tem o intuito de informar e conscientizar sobre assuntos diversos do nosso mundo gigantesco. Então, bora lá para um pouco de conteúdo aí para essa massa cefálica cinzenta que você leva dentro dessa sua lata, que é a sua cabeça.
E aí, Portugal, boa tarde, mano.
E aí,
Tudo
Renan?
bom, velho?
Beleza?
Como que você tá, mano?
Tô bem, mano. Graças a Deus. É um prazer. Graças a Deus é foda. Prazer estar aqui com você nesse podcast da hora. Muito bacana. Bom prazer mesmo fazer parte desse episódio aí que você escolheu sobre a arte. Me sinto muito honrado pra tal coisa.
É isso aí, é isso aí. Fala pra mim um pouquinho mais aí do que você faz pra arte, quem é você, o que você acha.
Cara,
fala pra mim.
demorou. Eu trabalho numa clínica veterinária, né, num daycare para animais, né, essas coisas, sou motorista lá, e nas minhas horas vagas eu trabalho com arte, né, como artista e em diversas áreas possíveis que eu consigo, né. Então,
certo.
Cara, eu pinto quadros, eu desenho, faço minha faculdade de arte também para aprimorar essas técnicas, gosto muito da arte em si, em geral. Tentando me desbravar aí por essas áreas, né?
Certo, da hora. A gente vai falar hoje um pouco sobre artes, como a gente já citou um pouquinho antes aqui num episódio. E a gente vai tentar explicar um pouco o que é o conceito da arte, como que ela funciona, o que é a arte, como ela é definida. A gente vai abordar alguns assuntos também relacionados à arte nacional.
Show.
Falar um pouquinho sobre o que a gente faz aqui no Brasil, o que a gente fez já de relevante para a história da arte. A gente vai tentar também falar um pouquinho de tudo que é arte, porque arte é muita coisa, né? Tem obra, tem música, cinema, teatro.
Sim, perfeitamente.
E afins. A gente vai tentar abordar um pouquinho hoje sobre isso. Portuga, cara, fala para mim, para você, o que é esse conceito de arte? Como que a gente produz arte? Como que é feita a arte? De onde vem isso? O que que você tem na sua cabeça sobre isso? Que é uma arte, inclusive.
Sim. Cara, eu acho, pra mim, eu tenho bem comigo. Arte é muito, muito, muito particular pra cada um, né? É muito relativo você definir o que é arte.
Sim.
Mas temos vários exemplos aí de artistas que fazem a sua, né? Enfim. Pra mim, cara, arte é quase como um tipo de Deus, isso pra mim. Eu acho que tudo que você expressa, tudo que tem dentro do seu cérebro, toda essa química que te faz pensar, te faz viajar. Então eu acho que isso acaba sendo artístico, todo tipo de emoção, todo tipo de expressão. Quando você materializa expressões, é um tipo de arte. Eu acho que quando você chora, é uma arte. Quando você sorri, é uma arte. Quando você faz uma piada, é uma arte.
Quando você se manifesta para algo, é uma arte.
É uma arte, você está ali expressando suas emoções, né? Seus sentimentos. É artístico, né, cara? Então, acho que para mim não passa de expressões sentimentais, expressões emocionais. Eu acho que esses sentidos, né, eu chamo de arte. Eu gosto disso, eu acho que tem esse conceito, mais ou menos.
Legal, cara, legal. Eu peguei uma definição aqui na internet sobre o que é arte. E essa definição é sobre uma atividade que manifesta a estética visual, que é desenvolvida por artistas que se baseiam nas suas próprias emoções para passar algum tipo de mensagem. E geralmente a arte também é um reflexo da época e da cultura, da vida da pessoa e do artista. O que ele vive, ele vai expor ali e ele vai tentar colocar da melhor forma, de uma forma... Aí depende da arte também. Ele pode colocar de uma forma mais explícita o que ele está tentando falar, ou ele pode ocultar mais informações, ele pode deixar uma coisa mais misteriosa,
sim,
e mais bem elaborada também. E tudo isso é arte, né?
Sim,
tudo isso é do simples ao totalmente complexo também é arte.
É, até sem querer é arte, né? Porque fala um reflexo da época e cultura vivida, né? É, você pensa nas pinturas rupestres, não era para ser uma arte. Na verdade,
pode
eles não estavam pensando nisso como arte, né?
Não tinha esse conceito
ainda, né?
Não tinha esse
conceito,
né?
Exatamente. Eles estavam ali registrando,
sim,
apenas,
exatamente,
né? Sem esse conceito de beleza, sem esse conceito de eu vou fazer um boizinho aqui bonito. Não
pode
tem. Então era mais um registro do que acontecia naquilo em ocasiões diversas, né? E aí sem querer virou arte, né? Agora, pra gente hoje é um tipo de arte, né? Bem bacana.
Sim, sim. Lá dos primórdios ainda, né?
Uhum.
Eu dei uma lida e também peguei aqui umas informações sobre estilo e estética. É uma coisa que nunca tinha parado para pensar mesmo. Que realmente a arte, cada arte tem o seu estilo, mas obrigatoriamente cada uma delas tem a sua estética.
Realmente.
Sabe? Você tem a sua estética, o seu modo de fazer a sua arte.
Sim.
E ela vai se agregar a algum estilo, sabe?
Sim.
Isso são coisas diferentes e tem... imersões totalmente diferentes dentro da arte também.
Perfeitamente.
Porque, assim, a gente vê que tem movimentos artísticos muito fortes, muito,
sim,
muito,
sim,
marcantes para nós.
Sim.
Que nem o renascentismo foi um boom para arte
e
cultura geral.
É
tipo,
isso,
do ser humano começar a dar valor
a si mesmo,
a si mesmo, ao que ele faz. Ele mudou toda uma percepção,
sim,
de mundo, mudou, sabe? Hoje a gente já tem outra, claro. Mas você parar pra pensar que a arte consegue fazer isso é uma coisa bem profunda.
Depende, né? A maioria dos movimentos artísticos, né, são muito revolucionários, né, de uma forma geral. Abala políticas, né, abala
a
sociedade,
sim,
abala
com
conceitos humanos, forma mentes, forma novas gerações. Né?
Claro.
A Segunda Guerra Mundial, antigamente era... Depois, meu, a música que nasceu ali, a arte que nasceu na guerra foi uma coisa muito louca. Veio o rock and roll, veio muitas coisas, antes tinha blues e jazz,
sim,
depois, cara, a tecnologia, né, acho que a tecnologia da guerra acabou influenciando em todas as tecnologias de quem ali participava, né,
com
de todo tipo de tecnologia, então já vinha aqueles rádios, já tinha mais uma tecnologia avançada sobre som e essas coisas, né, sobre aparelho de fazer
música, a gente já usava eletricidade muito melhor
também,
né?
Então acho que aí depois disso veio uma cultura muito louca, falando de arte como música, né, também,
sim,
falando como várias coisas, cara.
Não, inclusive na Segunda Guerra Mundial, ela é muito importante por arte, porque você pega assim, tem quadros e esculturas de grandes generais, ou sei lá,
líderes.
Por exemplo, o arsenal de cultura do Hitler. Ele,
sim,
era um cara muito culto, artisticamente.
Sim, ele era um artista, né?
Ele queria tocar piano, ele queria ser músico, acho que
quando pequeno ele queria ser pianista, né? Ele chegou, acho que até pintar uns quadros, se eu não me engano. Católico, né? Foi batizado por padres, padre, né? E, enfim, se tornou uma pessoa... E usou a inteligência para o mal, né? Infelizmente. Não dá pra negar que era uma pessoa muito inteligente,
sim,
de certa forma, mas... acabou usando isso para o mal.
É, o mas... problema do ser humano é achar que é mais que qualquer coisa,
exatamente,
né? Infelizmente a gente não é.
Exatamente, nós somos todos a mesma fita, cara.
Sim.
Então, cara, quando a gente fala disso da Segunda Guerra Mundial, cara, até, por exemplo, você pega na... sem querer virou arte, né? Como a gente tava falando, o turismo na Polônia ficou muito maior.
Sim,
também.
Sim, Auschwitz, umas paradas assim, né? Pode crer.
Você pega a parte cênica em O Resgate do Soldado Ryan, foi um dos filmes mais perfeitos que já houve
de guerra,
pra,
né?
Pra representatividade, sim, da Segunda, sim, Guerra Mundial. É o melhor filme, né? Que,
um filme tenso.
Sim, é, explica
é tenso,
muito, muito perfeitamente o dia D ali.
É, e assim, é, isso é um movimento artístico.
Exato.
Só. E olha só o quanto muda na nossa vida.
Exato.
Imagina agora, sei lá, você pegar um iluminismo,
sim,
um renascentismo, que são coisas que, na época, revolucionaram mentes, revolucionaram cabeças.
Sim.
A ponto de você pensar de outro jeito, a ponto de você ter convicções que o mundo não era do jeito que você pensava, é um mundo novo agora,
uhum,
sabe? Isso é muito difícil para compreender.
Sim.
Infelizmente, muitos problemas que a gente tem como ser humano,
sim,
é por conta disso. Tudo, tudo. Ganância, ignorância,
tudo,
egoísmo.
Né? Dinheiro, né? No final das
qualquer porra de problema que a gente
podia
tem.
Podia botar os políticos no ringue, sair na mão ali, sem
criticar
ninguém.
Mano, exato, jogar uma faca só e falar, mano, se mate, se mate.
Não envolve ninguém,
bicho, tá ligado? Puta, é foda. Pô, vamos falar um pouquinho de arte nacional, ver o que a gente já fez aqui nesse Brasil varonil.
Uhum.
Cara, eu dei uma pesquisada aqui, a primeira arte nacional registrada no Brasil, ela foi feita lá no Piauí e foi feita 13 mil anos atrás.
É muito louco.
Cara, 13 mil anos atrás, era uma arte rupestre, né, aquelas pinturas de caverna,
sim,
e tal, mas tipo, você pensa... 13 mil anos atrás, os caras já estavam aqui, já estavam rabiscando.
Já tinha rolado uma galera, né?
Os caras já estavam pensando, sabe?
Já
tava pensando, a gente já tava evoluindo.
Já tava registrando alguma coisa ali, né?
Sim, criando arte.
Tô aqui.
Tô aqui, eu consigo fazer isso. Eu
já tinha noção de tempo, né?
Sim,
uma parada muito louca.
Tipo, a ponto de você falar, isso aqui existe nisso. Tem um boi nessa fazenda, tem um boi aqui, tem um rio aqui, tem mais três bois aqui.
Aqui cai um raio,
tá ligado?
É.
Você registra isso e,
exatamente,
quando você vai ver, você tá evoluindo de uma forma que o cara das cavernas nunca ia imaginar que ele ia... Olha isso, olha o que a gente tá fazendo,
sim,
a gente tá falando com uma parte de gente agora, se comunicando,
exatamente,
de uma forma muito mais rápida,
muito
porque
fácil,
esses caras começaram a pichar a parede.
Exato.
Tipo,
exatamente, exatamente.
Tipo isso.
Exatamente. Começaram a resmungar, né? Começaram a falar, tentar falar.
Sim, isso é, isso
é
bem
é muito
foda,
louco,
bem foda mesmo.
Louco.
E a arte, com certeza, induz tudo isso, porque
sim,
ela vai criar a cultura pra isso. Eu acho que hoje em dia a gente consome muito mais arte porque a gente tem muito mais acesso, com certeza.
Muito acesso fácil. Né?
Mas a arte sempre motiva, sempre vai fazer com que você busque representar as coisas. Então você sempre vai querer explicação de algo.
Sim.
Sabe?
Sim.
Você sempre vai colocar um porquê. Aquilo tem um porquê, isso é o porquê.
Perfeito.
A representação da arte, eu acho que é um porquê.
Perfeito.
Sabe?
Tem um motivo ali, né?
Sim, sim. E na nossa arte nacional, eu acho que rolaram grandes eventos aqui. Sabe?
Sim.
A nossa arte é bastante influente lá fora.
Muito.
Sei lá. Tipo, a gente tem Aleijadinho.
Tem.
O cara é monstro.
Pra caralho.
Tá ligado?
Sim,
a gente tem Tarsila do Amaral. A gente tem...
Porra, a gente
pô,
tem...
Chico Buarque. A gente tem Vinícius de Moraes. Cara,
a gente tem um...
Raul Seixas. A gente tem, mano, cultura pra caralho, tá ligado?
O cara daqueles caras, o Sepultura.
Sim.
Sepultura é uma puta referência pros gringos.
Sim, mano. Pô, os caras criaram
basicamente
o Death Metal.
Death Metal, é.
Imagina isso, o Death Metal veio dos índios.
É,
tá ligado? Se você colocar daqui uns anos, os historiadores vão falar isso. O Heavy Metal veio do Brasil. O Brasil eram índios.
Os nórdicos lá tocando.
É, tá ligado?
É nosso.
Caralho, é foda, mano. É foda.
Muito
a,
da
arte,
a gente influencia
arte...
muito, realmente. A gente tem uma coisa muito nossa, né, cara? Nós somos... Pode ver, nós somos os índios diferentes daqui da América do Sul. Todo mundo é espanhol, a gente veio do português, né? E é muito engraçado que isso influenciou bastante, por exemplo, o nosso folclore é diferente do folclore, muito diferente do folclore peruano, que o peruano é relativamente igual do chileno, igual ao boliviano, mas o nosso é muito diferente em relação ao resto do mundo mesmo. A gente tem uma coisa muito nossa, muito uma arte muito nossa, folclore muito nosso, uma cultura muito nossa. O brasileiro é bem brasileiro, tá ligado? Não existe,
pode crer.
Não existe igual, né?
Pode crer.
É muito doido.
Há bastante tempo também, nessa linha de arte indígena, arte rupestre brasileira, assim, tinham culturas amazônicas, eram muito sofisticadas para criar vasos e decorações de cerâmica.
Sim.
Eles dominavam muito bem esse tipo de arte, porque isso também é uma arte.
Sim,
a gente
está
falando, por exemplo, agora de música ou
sim,
de coisas...
Pinturas.
É, pinturas, é. Mas, pô, um vaso é uma arte.
Sim, é uma escultura, né?
Sabe?
Tipo escultura.
É, e, tipo, essas culturas amazônicas, eles faziam uns desenhos, uns cálices gigantescos,
sim,
assim, muito bem definidos, muito bem desenhados, sim, isso tudo artesanalmente, arte, feito
cerâmica,
há 7 mil anos atrás.
Exato.
Tá ligado? O cara fazia um forninho de barro.
É, exatamente.
Tá
uma cuia pra
e
tomar
o cara
uma água.
Fazia um puta de um cálice brabo, assim.
Trampo,
sabe?
Né? Um trampo bacana.
E é, realmente, pô, o Brasil sempre foi muito bom nessa questão. A arte indígena também tem a arte plumária, que é de
sim,
colocar e colocar penas nas suas
no corpo,
vestimentas,
né?
E tal. E a pintura no corpo também.
Sim.
Isso é uma tradição indígena muito forte, muito,
muito
forte.
Muito, muito antiga.
Muito antiga
muito nossa.
E é muito brasileira isso.
Sim.
É tipo, muito indígena brasileira mesmo.
Exatamente,
sabe?
Exatamente.
Lógico, a gente tem miscigenação de tudo quanto é lugar. Porque
sim,
depois que as imigrações ilegais aconteceram, né?
Sim.
Traduzindo
sim,
escravidão.
Exatamente.
Tudo mudou, né? A gente tem
sim,
povo de tudo quanto é lugar, em todos os lugares.
Sim.
Mas mesmo assim, eu acho que ainda a gente traz uma tradição e uma referência muito alta em alguns aspectos.
O
sabe
bestas.
Que nem? Eu acho que, realmente, quando a gente, um gringo, olha pra cá, ele só vê índio. Porque o nosso
sim,
estereótipo é isso.
É.
A nossa cultura forte é isso.
Nós somos índios, né?
Sim, sim. Todo mundo.
É
todo
verdade,
mundo. Se você não
mundo
é descendente de escravo, você é descendente de índio.
É. Você mora num bairro que tem nome... Tupi,
exatamente. Você,
porra,
tipo, vai pra Anhangabaú.
Você,
se você mora em São Paulo.
Entendeu?
Tá,
você mora na Zona Norte, você conhece Tucuruvi.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Você conhece,
tipo,
Jabaquara.
Você fala essas palavras todos os dias e nem se dá conta que ela é indígena.
Exatamente.
Isso é muito louco também.
O jacaré. Cara,
sim,
tem muita
sim,
coisa.
Sim.
E é bem bacana. É legal que algumas... Não, você falou do Amazonas com as suas artes de cerâmica,
isso,
né? Super elaboradas, e é bem bacana que isso também prevalece até hoje, uma das culturas que vive até hoje dessa arte rupestre brasileira é os marajós, né? Da ilha de Marajó.
Sim, pode ser.
A arte marajoara, a cerâmica marajoara, aqueles desenhos marajoaras, é muito antigo.
Sim, sim.
É muito antigo.
E é uma puta de uma tradição brasileira.
Isso até hoje, você vai lá em Marajó, você compra a arte marajoara lá na feirinha, tá ligado?
Sim,
na praia.
Sim.
Tá ligado?
Sim,
e tem
legal
lá a mesma fita de muitos anos atrás, que isso é uma pintura quase que rupestre também nossa.
Sim.
De índios bem, bem, bem antigos. Por exemplo, prevalece até hoje as gravuras do Xingu.
Pode crer.
As
pode
gravuras
crer
do Xingu prevalecem até hoje.
Isso que é o da hora da arte, ela torna qualquer representação atemporal.
Atemporal.
Ela vai, a gente entende o que é um boi desde... 30 mil anos atrás,
exato,
foi o primeiro cara que rabiscou a parede.
Exatamente.
Tá ligado?
Sabe que ele tem dois chifrinhos.
Exato,
a gente
consegue
que
entender que é um boi.
É.
Sabe? A arte, puta, é
sabe
muito foda, né?
Cutucando ele ali, ele vai te matar, sei lá.
Exato.
Pô.
Exato.
Enfim, tudo isso, muita influência da arte, bem bacana.
Sim, isso, a arte brasileira, a gente tá falando de tradições, de coisas antigas.
Sim.
A gente teve um movimento forte... relativamente recentemente, que foi a Tropicália.
É,
isso foi um bagulho bem doido que rolou aqui no Brasil, porque o mundo tava vivendo uma época bem conturbada, o Brasil principalmente.
Sim.
Porque rolou uma ditadura militar aqui no país.
Sim.
Isso houve uma limitação da arte gigantesca, porque
gigantesca.
Padrão do conceito,
de,
né?
De expressões,
de,
né?
De ditadura.
Exato.
Cara, o Brasil criou tanto nesse meio e movimentou uma geração inteira a ponto de realmente olhar para outros problemas além do que os caras estavam falando. Pô, o problema não era, sei lá, falando de política, o problema não era a segurança nacional.
Sim.
Pô, o problema era a inflação, umas paradas assim. O problema era a Guerra Fria que tava estourando. Nego querendo ir pra Lua.
Exatamente.
Lançando satélite, ninguém sabe que tá acontecendo.
Ninguém sabe que nível que a tecnologia tá.
Imagina isso, cara. Imagina isso. Puta. Uma pessoa nos anos 80 não sabendo porra nenhuma disso. Hoje a gente tem um esclarecimento muito maior disso.
Exatamente.
Antigamente não tinha. Você tinha que ler na Barça, no dicionário ou no Jornal Nacional. Senão o seu avô ia te falar.
Se você tivesse televisão em casa.
Aí. Exato. Porra, foi uma coisa que revolucionou muito a ponto de você ter que criar uma arte pra driblar uma barreira.
É.
Sabe?
É, e realmente.
Assim, a gente fala de Tropicália, o que me vem sempre mais forte na cabeça é música. De longe.
É.
Cara, a gente teve Gilberto Gil, a gente teve Caetano Veloso, Chico Buarque, a gente teve, mano, Os Mutantes, Os Novos Baianos. Cara, teve coisa muito rica em conteúdo. Pô, sei lá, Construção de Chico Buarque.
Nossa.
Essa música, ela é popular? É bem popular, eu acho que é a mais conhecida dele.
Sim.
Mas ela é genial, essa música. Porque, mano...
Uma metáfora gigantesca.
É, cara, né? ela consegue dar um tapa na cara.
É uma poesia.
Sim.
É um protesto em forma de poesia.
Exato. E eu acho que, assim, ele conseguiu fazer isso de uma forma tão fiel que você vai entender o que ele tá falando.
Sim.
Independente da pressuposição que ele coloca na arte.
Você vai saber que é pra aqueles caras.
Exato.
Ali.
Exato. Você aponta e fala, isso é pra isso, eu tenho certeza.
Engraçado,
sabe?
É que nessa época eles faziam realmente muito desses protestos em forma de poesia, e quando os militares descobriam que eram pra eles, eles saíam quebrando o estúdio, eles saíam quebrando as lojas de discos, né? Muito louco.
Como se isso fosse adiantar, né?
Com certeza. Né?
Por detrás de uma máscara vive uma ideia, né? Você não mata um indivíduo.
Exato.
Se você matar um indivíduo, você não mata uma ideia, né?
Se fosse parar alguma coisa. Pô, quando os caras lançaram Apesar de Você, Roda Viva, Chico Buarque, né?
Sim, sim.
Mas tem outros, Caetano, Elza Soares, né?
Sim, sim, também. Era dessa época também. Pô, e assim, o mundo, assim, tava muito dividido nessa época. Dos anos 50 até os anos 2000, vai, os anos 90, rolou uma desconfiança de, porra,
sim,
o comunismo vai acabar com o mundo, tá ligado?
Sim.
Ou tinha a União Soviética, que os caras é muito louco
tinha
até hoje,
que
tá ligado?
Um golpe, né?
É, e porra, mano, a ameaça comunista... Eu não vi ela até hoje. Se você viu, fala pra mim onde ela tá.
Eu também não vi alguma coisa
porque
parecida, não.
Porque brasileiro não consegue nem ser comunista.
Eu
Sim,
acho. Não tem como.
Não entende e não consegue
e
ser.
Não consegue ser.
Isso vai pra política. Eu acho que política a gente é muito novo.
É,
muito juvenil.
Muito rupestre.
Muito kids.
Mirim, né?
A gente é muito mirim.
Tem uns macacos ainda que pensa pouco ainda.
Sim, cara, sim.
A gente não sabe não brigar ainda.
Exato. Puta, a gente não entende que a gente é igual.
É, entendeu?
Eu respiro, você respira, todo bicho respira, tá ligado?
Entendeu? Os caras estão se matando lá e você defendendo, enfim.
É. E quem dita isso pra gente é a arte. A gente tá podendo fazer isso agora.
É.
Que eu acho que é uma conversa produtiva, a gente tá criando arte também.
Sim, perfeito.
Tá ligado?
Perfeitamente.
Justamente pra isso, pra apontar e expressar o que eu sinto.
A arte não deixa de ser conteúdo também,
exato.
Ser conteúdo expressivo, né?
Não é porque o meu sentimento é fútil que eu não posso sentir ele.
Sim.
Eu acho que funciona isso também. Não
Sim.
faz sentido sentimentos fúteis terem grandes valores,
exatamente.
Tá ligado?
Exatamente.
Apesar que eu não sou ninguém pra poder julgar o que são sentimentos fúteis, né? Cada um
isso
sente o que
é
quiser.
Muito particular também, né?
E é isso aí. Não sendo no meu, fica
entendeu?
À vontade.
Não ferrando nada de ninguém, cara.
Cara, falando de arte em geral, a gente parar e pensar num conceito de arte, arte também é muita coisa. A gente usa arte para se comunicar, a gente usa arte para expressar, a gente
Sim.
usa arte para se entreter,
para
se divertir.
Prazer.
Você vai no YouTube e coloca um som para você
Sim.
ouvir. Você
Sim.
gosta de dançar, você vai dançar.
Vai dançar.
Com um som.
É.
E isso é arte também.
Você gosta de ler, você vai ler.
Sim. Cara, não tem limitações, eu acho, pra isso. Não existe limitações mesmo.
Tipo, todo mundo consome, né, cara? Sem querer até.
Sim,
né? Todo mundo consome, de uma certa forma. A embalagem que você compra.
Sim.
O produto que você compra, tudo, né?
E às vezes você compra por causa da
arte.
Por
causa da arte,
tá ligado?
Exatamente.
Por causa da definição da embalagem. Você fala, caralho, que bagulho da hora, eu vou comprar. É isso, e você vai comprar porque é bonitinho.
Exatamente.
Sabe?
A criança vê o Fruity Loops lá com o papagaio no filme e vai querer comer o Fruity Loops quando vê no mercado.
Claro, colorido, bonito pra caralho.
O personagem preferido dela come o Fruity Loops.
Sim,
ela também
exatamente.
Quer o papagaio.
Exatamente. E ela come e sai feliz.
Ela sai feliz, é, por causa da arte.
Quero ter essa mesma sensação.
Exato.
Isso é muito, muito louco, né? Porque realmente influencia muito.
Influencia bastante. Não é 100% da ocasião, mas influencia a maior parte. Assim.
Sim, te leva a pensar.
Sim.
A arte te leva a pensar
pondera,
também.
Pondera, você pondera, questiona, né?
Sim, sim, com certeza. Ela pode fazer qualquer tipo de sensação. Existe arte pra tudo. Sim. E ela pode ser tanto pro bem quanto pro mal.
Exato.
Porra, por exemplo, aquela águia nazista que teve. É uma arte. É uma águia
arte.
Muito louca e tal.
Exato.
Tem a porra de uma suástica lá e os caras usavam arrombados que usavam. Mas, mano, é uma arte muito louca.
É uma arte muito louca.
Tá ligado?
Deixa de ser.
Tem vários outros símbolos.
Sim.
Cruz de Malta. É, existe, sei lá, até o próprio símbolo de anarquismo é uma arte também.
Sim.
Tudo,
sim,
cara.
Sim.
Tudo.
Tudo
que você consegue simbolizar, eu acho que é uma arte também.
Sim, eu acho que a arte, assim, pro bem e pro mal, é bacana, é interessante ter. Sempre vai ter. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim das coisas.
Sim.
Principalmente da arte.
Com
a
certeza.
Arte não escapa disso, né? Então é uma coisa muito interessante que Chukowski disse, né? Ele fala, por causa desses tolos que fizeram quadros de Hitler, é que você sabe a cara dele.
Exatamente.
É porque você sabe o busto de Júlio César.
Exatamente.
Você sabe como Júlio César era.
Pode crer.
Porque alguém foi lá e fez o
busto. E representou aquilo.
Representou aquilo. Ele estava, sei lá, cooperando ou não com aquele governo. Enfim, era um artista... A parte era artista do governo, mas por causa daquele filho da puta...
Exatamente.
Você sabe a cara de Júlio César, entendeu?
Pode crer.
Então, é muito louco. É, a arte, ela é bem expressiva e acho que é bacana ter os dois lados. Sempre vai ter,
sim,
não dá pra
certeza.
Vai ser inevitável.
É, porque vai ser totalmente interpretativa.
Exato. E a interpretação vai de cada um, né?
Exato. Eu acho, por exemplo, a gente acabou de citar aqui a águia nazista. Eu acho uma arte foda.
Sim.
Mas não me representa, não representa nada. Mas...
Sim.
É da hora. Eu sei que
é bonito.
É bonito.
Tem uma
eu
beleza.
Eu sei que tem. Eu
sim.
sei que tem ali.
Não dá pra negar que tem a beleza ali. A simetria.
Os meus ideais estão muito longe dos nazistas.
Pelo amor
com
de Deus.
Com certeza. Primeiro porque eu sou da Silva. É, se eu for um nazista da Silva, eu dou um tiro na
você
minha
é
cara.
Você é vermelho que nem índio.
É, eu
entendeu?
Dou um tiro na minha cara. Mas, pô, você negar que tiveram obras geniais em, sei lá, Império Romano. Matou pra caralho.
É,
tem
exatamente.
Tem obras geniais.
Tem cultura,
Império Colunas. Bizantino. Tem arte bizantina, tá ligado? Porque
exatamente.
Foi um momento muito
sim,
importante.
Muito.
Os caras foram da hora.
É,
foram da hora.
A própria Igreja Católica porta ao renascentismo.
Exatamente.
E a Igreja Católica foi uma Igreja Católica no medievalismo.
Até hoje, os caras colocavam fogo nas bruxas. As meninas não faziam
nada.
Não
deixa de
nada,
ser véio. Uma arte bonita você ver lá o teto da Capela Sistina.
Com certeza.
Ali, com Deus e o homem.
Sim.
Né?
Por exemplo, eu não acredito em Deus, mas aquela
sim.
pintura do Michelangelo...
Não dá pra
eu
negar.
Eu acho uma parada muito foda, mano.
Exatamente.
Você... Do cara parar e... Num papel branco, assim, desenhar aquilo.
É,
porra,
cara.
Isso é muito foda, sabe? O que que ele trouxe ali de referência, de conteúdo,
sim.
sabe? Que nem, isso foi na época do renascentismo. O homem
sim.
era
o antropoceno, o antropocentrismo, né?
Exatamente, a gente era o centro das atenções do
sim,
universo.
Sim, a gente sabia se virar sozinho.
Sabe? E, tipo, a gente criou uma imagem de um deus parecido com a gente pra poder
sim.
representar uma figura muito importante.
É.
Sabe?
Pra ter um porto seguro ali, né?
Sim.
Talvez.
Tipo, isso de forma artística é muito da hora.
Muito bacana.
É muito
interessante.
É
um folclore ali bacana
exato,
de se ver.
É exato. Arte você não tem... Não é real.
É.
Arte não precisa ser
arte
real.
É imaginação.
Exatamente. É interpretativo.
É,
você
exatamente.
Você pode desenhar, sei lá, um Autobot. Eu sei que não tem um Optimus Prime.
Exatamente.
Tá ligado? Mas eu posso desenhar ele e fazer uma arte com
exatamente.
Ele. Tá ligado?
Uma bula sem cabeça ali pegando fogo.
Sim.
Você
ele
sabe
vai
como ela é.
Ele vai fazer sentido pra aquilo. Eu não
exato.
Vou levar pra realidade.
É.
Sabe? Aquilo tem que me influenciar de outras formas.
Exatamente.
Isso é bem da hora
bem
de se pensar também.
Bem interessante.
É isso, fala pra mim o que, que você acha das suas principais influências, cara. O que, que você tem de mais influente hoje, assim, ó? O que, que você acha que pode ser criado hoje, que ninguém nunca pensou?
Bacana, essa pergunta é muito louca. Cara, eu acho que, assim, é muito daquilo que nada se cria, né? Tudo se copia.
Exato, tudo se transforma.
Isso não dá pra fugir disso. Porque você trabalha com referência a sua vida inteira. Você só desenha uma cadeira, porque você sabe como que é uma cadeira, porque você já viu uma cadeira.
Uhum.
A não ser que for uma parada muito autodidata, tipo um fruto realmente da sua imaginação, ser humano, com cinco olhos ou qualquer coisa do tipo.
Sim,
entende?
Sim, pode escrever.
Eu acho bem bacana todos os tipos de arte. Então, a minha referência é muito... Eu acabo mudando de referências muitas vezes. Eu gosto de experimentar todos os tipos de arte um pouco. Então, cara, eu já tive minha época de colagem, já tive minha época de pintura a óleo, já tive minha época de black work. Hoje, cara, eu gosto muito mesmo de... não que eu me inspiro, mas eu estou tirando muitas referências, eu diria melhor,
sim,
de Leonardo da Vinci. Porque eu estou lendo também a biografia dele, um livro que eu comprei recentemente para ler. Curiosidade.
O cara era brabo.
E não dá pra negar.
O cara era
um alquimista bem bacana. Eu adoro esses tipos de personagens. Como ele, Michelangelo. Muitos, não só da arte, mas como de outras áreas também. Esses tipos de pessoas que pensam além assim. Então eu acabei lendo sobre ele aí recentemente, né? Biografia. Estou lendo ainda o livro dele. Estou terminando. E é uma referência que eu estou tirando agora. Eu estou estudando mais tecidos. A iluminação nos tecidos, a textura de madeira, a textura de ferro, a textura de qualquer cor. Bom, enfim, eu estou meio que na vibe dele de descobrir as coisas, não sair desenhando, mas primeiro ali...
Saber a essência da parada.
A essência, como que eu vou fazer a linhagem ali do tecido,
sim,
o tecido não reflete de uma forma que o vidro reflete. Então,
sim, sim,
prestando mais atenção nessas coisas como ele prestava, sabe?
Sim, sim.
Eu defendo muito a arte autodidata. Eu gosto, não que eu defendo, mas eu aprecio muito mais do que a arte, assim, ensinada, essas coisas, né?
Você acha que ela é mais, não real, mas ela é mais sincera?
Perfeitamente, mais sincera. Quanto mais próximo do realismo você chega, mais referências você tem.
Sim.
E quanto mais longe do realismo você vai, não que menos referência você tem, mas eu acho que mais criatividade e imaginação, talvez. Mais aflorada. Acho que quando você se prende muito ao perfeccionismo...
Você se limita naquela forma.
Você acaba talvez não se descobrindo. Tem algum, sim, personagem dentro da sua cabeça que só você pensa, só,
sim,
você sabe.
Sim.
Seu amigo imaginário de infância,
exato,
por exemplo. Entendeu?
Você não vai conseguir criar ele porque tem um estereótipo de um
X
ET,
coisa
que lá, você não consegue representar.
Exatamente.
E não é a mesma coisa do cara que você vê na sua mente.
Exatamente, entendeu? Então eu acho que é mais por isso. Não que a pessoa que vai pro realismo, ela não tem um déficit de criatividade, né?
Claro, com certeza. Ela pode ser genial em fazer caricaturas.
Tanto quanto, tá ligado? Entendi. Então, tipo... Mas eu gosto bastante da arte autodidata, assim, mais longe do realismo, por causa da viagem, eu diria.
Pode crer.
Da
pode
viagem.
Crer. Dá pra ir longe.
Eu gosto da viagem.
Né? Da hora, mano. Da hora.
Entendeu? Então, assim, é bem particular pra mim mesmo, né? Eu respeito as pessoas que gostam e aprecio também, muito. Por
claro.
Exemplo, a arte renascentista, o homem vitruviano, aquelas perfeições tudo, eu adoro.
Sim, sim.
Muito louco. Acho que pra você aprender a desenhar um personagem de quatro braços, primeiro você tem que desenhar um.
É, exatamente.
Né?
É um braço, né?
Tem que ter um equilíbrio.
Sim.
Entendeu? Você tem que aprender de tudo um pouco, acho que fica bacana. Acho que você se limitar a alguma coisa também não cabe. Acho que...
Sim. Você pode ser especialista em algo,
uhum,
mas não... limitado àquela especialização. Né?
Exatamente, exatamente. Ou se você quiser ser também.
Seja. É, isso aí é bem pessoal, né? Mas
eu,
a gente a ponto de, assim, conseguir desbravar mais, realmente faz lógica
com
que uma pessoa tenha conhecimentos diversos.
Sim,
do que um especialista. Claro, um especialista pode descobrir uma nova técnica que vai revolucionar toda a forma de arte.
Perfeito.
Pode, existe essa possibilidade. Mas é muito... mais provável que um
coração,
cara que tenha mais diversidade de cultura e de arte
sim,
faça uma coisa nova do que um
coisa,
cara que se especializa.
Exatamente, exatamente.
É mais provável.
Mais provável que saia alguma coisa dali que ninguém nunca viu, como foi o começo do assunto.
Exatamente, aí, né? Exatamente.
Já fez esse loop aí, acho que já meio que respondeu, né?
E é isso aí.
Mas da hora. Parte a vida.
Porra. Então é isso, Portuga. Obrigado, mano, a sua participação.
Obrigado você, meu irmão.
Nós estamos juntos aí. Vamos gravar mais uns episódios.
Com certeza.
A gente tentou falar um pouco de arte aí. Saiu um pouquinho umas brisas também que a gente pensa.
Sim.
De tudo que tá rolando aí. Do conceito que é a arte. O que... Como a gente se expressa e tal. E um pouquinho das viagens que ela pode levar a gente.
Bem bacana.
Então, isso aí. Obrigado aí pela audiência de todos.
Obrigado aí.
Pode mandar um salve, manda suas
redes sociais,
suas artes.
Me segue lá.
Divulgue-se.
Puta, meu, deixa eu sou um monte de ilusão.
Divulgue-se.
Deixa eu ver aqui. Me segue lá, pra quem quiser ver as minhas artes em específico, é Pportuga, com G mudo no final. Pportuga sem o A no final, né? Sem ponto, sem nada. Pportuga, sem o A no final. Pode me seguir lá. E é isso aí, mano. Obrigado aí por me escolher pra falar um pouco de arte, que é uma coisa que eu gosto bastante. É um prazer estar aqui novamente falando. E muito sucesso pra nós aí, né, mano?
Com certeza.
Vamos alcançar o progresso aí sempre. O canal tá ficando muito louco, muito louco. Tô curtindo pra caramba e tô ansioso já pros próximos episódios também.
Da hora.
É nóis, Sam. Renação original. Esse moleque é da hora. Sem palavras.
É isso aí, muito obrigado à audiência de todos aí, compartilhe a mensagem se possível. É, eu vou tentar abordar o programa sempre dessa forma, assim, um pouquinho mais descontraída e mais leve, mas sempre tentando trazer alguma coisa nova para você sair daqui aprendendo algo novo. Nem que seja fazer um omelete de um jeito diferente, mas você vai aprender alguma coisa.
Exato.
É isso aí, muito obrigado a todos, um abraço.
Falou!